בעזרת השם דפנו לחטת עד הג'יומה סתם דפנו זיין עמוד בית, דפנו זיין עברס נון עליה ג'בר שפרסים, אנוס דויס פונצ'ינס אירה דם הפד לתוך דם הסעיר אם עושים כהן גדול תגב לסנגידו בוי, סנגידו בוג'י עוז דויס סקריפיסו שחטאת, הספי עשו ג'וגב הפד שדו סנגיד לקודש הקודשים פד שדו סנגיד להפיד שדה פרוכת דקופצ'ינה סגרדה אינטרו יחד לקודש הקודשים e era da mapare tor da massai. Depois ele tinha que jogar o sangue no misbeach azaf, no altar de ouro que estava dentro do Eichal. Ele tinha que misturar os dois sangues, o sangue do boi e o sangue do bode, para jogar nos cantos, nos quatro cantos desse misbeach, desse altar, e depois jogar sete vezes no topo do altar, na parte de cima. Isso fala a nossa Mishnah, era da mapare tor da massai. Ele jogou o sangue do boi dentro do sangue do bode, Tenan que mandam. Fala que a nossa Mishnah suscita como essa opinião, Mearvim Lekranot, que é necessário misturar o sangue do boi e o sangue do bode, para jogar os sangues misturados nos cantos do altar, do altar de ouro. Daí foi ensinado uma machloket com relação a isso. Rabi Yoshia e Rabi Yonatan, dois sábios, Hadamar, um deles falou, não sabemos quem falou o quê. Mearvim, que é necessário misturar antes de jogar nos cantos do altar, e Hadamar El Mearvim, outro sábio falou, que não é necessário misturar o sangue do boi e do bode para jogar nos cantos do Mizbeach. Todos concordam que é necessário misturar o sangue para jogar no próprio Mizbeach, no próprio altar, mas já é uma louca de ser necessário jogar para os cantos. Temos uma prova que Rabi Yoshia é aquele que sustenta que sim é necessário misturar o sangue do boi e do bode para jogar nos cantos do Mizbeach Azav. De Amar, que ele falou, mesmo quando a Torá não escreve Yahdav, é necessário pegar coisas juntos. Que mande irtiv yardav. Quando a Torá fala isso e aquilo, como a Torá escreve o sangue do boi e o sangue do bode, não fala juntos. É como se a Torá tivesse falado juntos. Que mande irtiv yardav. É necessário misturar o sangue do boi e do bode. Dá-me. Isso que assim parece. Afilo tema. Fala como é que não. Afilo tema Rabi Yonatan. Podemos falar que Rabi Yonatan concorda com Rabi Yoshia com relação a essa alahá. Rabi Yonatan sucede normalmente. Quando a Torá não fala Yahdav juntos, mesmo que a Torá fala isso é aquilo, como nesse caso, o sangue do boi e o sangue do bode, não significaria que eles iam misturá-los para jogar nos cantos. Porém, Shaneach, aqui com relação ao sangue do boi e sangue do bode, é diferente, é uma exceção de Irtiv Achad, que a Torá fala que eles iam pegar o sangue do boi e do bode, falou o passado de Riper Aaron al-Karnotav, Aaron, o Kohen Gadol, tinha que jogar o sangue nos cantos do Mizbeach Azav, Achad Bashaná, uma vez no ano, uma vez só. Ou seja, a Torá fala para eles, é necessário jogar nos cantos uma vez. O sangue do boi e do bode juntos, fala Agmará. Aparentemente, então Rabi Yonatan concordaria aqui que é necessário misturar o sangue do boi e do bode para jogar nos cantos do Mizbeach Azav. Fala uma talha de Lokeshinuyá. Temos uma braita que contradiz essa resposta da Agmará. Não é verdade. Vela quer me dar uma para, me dar uma saída, tu vai falar para pegar o sangue do boi e do bode. Shiyumi Uravim de Vera Biuxê. Conforme Vera Biuxê, eles vão pegar os misturados para jogar nos cantos. Rabi Yonatan no meio, Rabi Yonatan discute. Mizebe Fnatsmo, Mizebe Fnatsmo. O sangue do boi sozinho e o sangue do bode sozinho. Explicitamente, conforme Rabi Yonatan, não é necessário misturar os dois sangues para jogar nos cantos do Mizbeach Hazav. Amado Rabi Yoshi, falou Rabi Yoshi para Rabi Yonatan. Falou que vai Neymar, tu vai falar Achat Bashaná. Jogar uma vez, aparentemente os dois sangues juntos nos cantos, uma vez, ou seja, um pingo em cada canto, não como o Rabi Yonatan fala que é necessário pegar o sangue do boi e do bode separados. Amado Rabi Yonatan, Rabi Yonatan respondeu para Rabi Yoshia, Velokvar Neymar, atrás já falou diferente em outra passuco, esse mesmo passuco, porém, Midama par, o Midama sair, o sangue do boi e o sangue do bode, não falou Yardav juntos, é um e o outro separados. Para ele falar, em que? Pergunta da Bioshia para Rabi Yonatan, se é assim, lá Manemar Achat, porque a Torá tem que falar para jogar uma vez. Conforme Rabi Yonatan vai jogar uma vez o sangue do boi e uma vez o sangue do bode. Mais do que uma vez. Lomar Lecha é para nos ensinar a falar Rabi Yonatan, Achat Veloshtai Midamapar, Achat Veloshtai Midamassai. Para falar que é necessário jogar uma vez o sangue do boi em cada canto e não duas ou mais. E mesma coisa com relação ao sangue do bode. Por isso a Torá fala Achat, uma vez. Não significa para jogar o sangue do boi e do bode misturados. É necessário jogá-los separados, porém uma vez cada um. em cada canto. Tânia ainda tem uma outra braita. Velacar me dá uma para ou me dá uma saída. Quando pegou o sangue do boi e o sangue do bode. Cheio meu ravim zebazê. Que eles têm que estar misturados antes de jogar nos cantos. Até o mer cheio meu ravim zebazê. Oeno ela misericordiação, misericordiação. Você diz que eles vão pegá-los juntos, ou talvez não, talvez pegá-los separados também se é suficiente. Qual é a prova que eles vão misturá-los? Estamos no mar, falou para o Suk, Ahat. Outra fala, pegar e jogá-los uma vez, Ahat Bashanah, uma vez no ano, no Kippur, Vestama que Rabi Yoshia. Essa apresentação é como Rabi Yoshia, quando ela fala Ahat, significa para misturá-los juntos, como já vimos. Continua, Natan et amale bareka. O coelhador pegava a colher, o mizrak, o bazar, que estava cheia do sangue do boi e do bode. Venatan male bareka. Ele colocou essa colher na colher vazia. Isso que aparentemente agora entendeu no princípio. Ele vai pegar as duas colheres juntas para jogar o sangue no mizbeach. Rabaminei, Rabi Barikama. Rami, filho de Rami, perguntou uma questão. Mirav Rizda, para Rav Rizda. Hinyak Mizrag, Betoch Mizrag, Vikibe Boetadama. Qual seria a Laha quando o Kohen tem que fazer o trabalho de Kabbalat Dam? Foi feito a Shkita de sangue do sacrifício. O Kohen tem que pegar esse sangue do sacrifício com um utensílio sagrado, com uma colher sagrada. O que acontece se ele pegou duas colheres? Colocou uma dentro da outra, uma sobre a outra, e recebeu o sangue. Qual seria a Laha? Qual é a questão? Min bemino chotzetz ou eno chotzetz? Será que dois objetos da mesma espécie, como essas duas colheres idênticas, do mesmo metal, será que a colher externa é uma chatzitza, é uma obstrução entre as mãos do Kohen e a colher interna que recebeu o sangue? Se for uma obstrução, esse akabaladam, recebimento do sangue, está inválido. O Kohen tem que receber o sangue com o utensílio e sua mão. Se ele está segurando algo que está obstruindo entre sua mão e o utensílio que recebeu o sangue, ele não sai da obrigação. Não, essa cabalada é inválida. Ou ele não pode ser. Talvez não. Talvez seja a mesma espécie. Então, talvez, essa colher externa, que o Kohen está realmente segurando ela, não é uma obstrução, talvez, entre a mão do Kohen e a colher interna. A Marley falou na frisada, Tanetua, a prova da nossa Mishnah, para responder essa questão. Natan tamalei bareka, Kohen Gadol tinha que pegar a colher cheia com o sangue do boi e do bode e colocar na colher vazia. My love, como se trata? O Shiv Mizrak Malei, ele tocou Mizrak Reka, deve dizer que tinha que pegar a colher cheia e colocar dentro da colher vazia. Portanto, se vê aqui claramente que a colher vazia não é uma obstrução entre a mão do Kohen e a colher que está segurando os dois sangues. Porque se fosse uma obstrução, o Kohen não poderia fazer isso, jogar o sangue com uma obstrução separando entre a sua mão e o utensílio sagrado. O Kohen tinha que estar em contato com os utensílios sagrados para fazer os trabalhos. Fala na Alô, não tem uma prova. Talvez, nessa situação, seria sim uma obstrução. Eirá Mizrak Maleletor Mizrak Rekar. Quando a Torá fala para colocar a colher cheia dentro da colher vazia, significa para despejar o sangue que está na colher cheia, com o sangue do boi e do bode, e jogar na colher vazia. Porém, pergunta que está na lei, Reisha, a Breta já fala, a Mishnah fala anteriormente que já misturaram o sangue. Era Damapar, Letor Damasair, misturou o sangue do boi com o sangue do bode já nessa colher que está cheia. Para que eles jogar outra vez o sangue numa outra colher? Falar que dele Arvani a fé a fé, para misturar muito bem. Eles que está bem, bem misturado, por isso ele faz isso. Não tem uma prova daqui que uma colher não é obstrução para outra colher, porque o caso é completamente diferente. Tá, chama uma prova, outra prova. Hayahomet al-gabekli. O que acontece se um Kohen ele está de pé num utensílio, fazendo algum serviço no Betamigdash? Ou al-gabereger haver, ou ele está em cima do pé de outro Kohen. Será que o trabalho é válido? Falar, Breta, é passando, o trabalho é inválido. O Kohen tem que estar descalço em contato com o chão da Azara. Então você vê aqui claramente que a perna, o pé de outro Kohen é uma hatzitza, uma obstrução entre o pé do primeiro Kohen e o chão. Por isso o trabalho dele é inválido, então isso aqui se min bemino, chotzetz. Dois objetos da mesma espécie, um pode ser sim uma chatzitza para o outro. Por isso o pé de um coelho é uma chatzitza entre o pé de outro coelho e o chão da azara. A mesma coisa seria com relação à colher, aparentemente. As duas colheres, vamos aqui não. Shaneregir, delomatzimavtile. Diferente, o pé de um outro coelho não depende do primeiro coelho decidir que esse pé vai estar lá fixo até ele terminar o serviço. Depende do livre-arbítrio do Kohen, do outro Kohen, que tem o pé. Portanto, esse pé não é secundário ao pé do Kohen, que está fazendo o serviço. Portanto, assim, uma hatzitsa. Porém, as duas colheres que estão na mão do Kohen, mevatilei, talvez, uma colher está anulada perante a outra, é secundária perante a outra colher, é min beminu, são objetos da mesma espécie, e talvez é nohotzet, talvez não, obstrução, não tem uma prova daqui. Porém, Rika de Amri tem uma outra versão dessa pergunta de Rabi Bar Chama. Achibai minei. Ou seja, conforme essa segunda versão, Rabi Bar Chama sabia que duas colheres da mesma espécie não é uma hatzitsa uma para outra. Não uma obstrução entre a mão do Kohen e a colher que está recebendo o sangue do sacrifício. A questão é outra. Derech Sherut Bekar ou em Derech Sherut Bekar? Será que ele fez o serviço na forma normal, Derech Sherut, de forma normal de servir o serviço do sacrifício, pegando duas colheres? Talvez sim, talvez assim, um serviço normal, é um serviço válido. Ou em Derech Sherut Bekar? Talvez não uma forma normal de trabalhar no Beit HaMikdash. Fez uma forma diferente, uma forma estranha. E seria um serviço inválido. Tashma, uma prova para responder. Detana de Beir Abishmael, o sábio do Tivá de Abishmael ensinou uma braita. Et kol klehar sharet asher ishatu bam bakodesh. O pastor que fala, e todos os utensílios do serviço, que vão, asher ishatu bam bakodesh, que vão servir o serviço do Beit HaMikdash. O pastor que fala, kle, os utensílios, falando shnekelim, dois utensílios, ou seja, o plural de utensílios no mínimo são dois utensílios. Vesherut hat, e é um serviço só, é como se tivesse feito o serviço com um utensílio só. Então se vê daqui que se o Kohen pega dois utensílios para fazer o mesmo serviço, é uma forma normal. Sherut hat é um tipo de serviço normal. Continuamos. Rabam inei rambar hama mirav chizda. Rambar hama perguntou uma outra pergunta para Rav Chizda. Inir sif betoch hamizrak. Bekibel boita dama. O que acontece se o Kohen colocou sif, uma fibra que nasce nas árvores, dentro da colher que vai receber o sangue? E recebeu o sangue do sacrifício, mal. Qual seria a alaha? Min beche eno mino chotzet ou eno chotzet? Será que, uma vez que a fibra e a colher são duas espécies diferentes, talvez, chotzet, talvez, essa fibra é uma obstrução entre o sangue e o utensílio sagrado, e o trabalho seria inválido. Ou eu não posso dizer, talvez não uma obstrução. A questão é que vai demechal chal ou haitz. Talvez, uma vez que o sangue acaba escorrendo entre os fios dessa fibra e encostando na colher sagrada, talvez lo haitz, talvez não uma obstrução. Ou dirma lo shno, talvez não faz diferença, mesmo que o sangue vai futuramente escorrer dentro dessa fibra. Mesmo assim, não faz diferença na prática. O sangue está encostando nessa fibra primeiro, não no utensílio sagrado, e talvez seria uma hatzitsa, uma obstrução, e o trabalho seria inválido. Amar lei, falar que a tanina é uma prova para responder essa questão de uma breta. Zolef veolef atchemagia lasfok. Alahá com relação a uma pessoa está impura e presa do falecido, ele precisa espirrar sobre ele no terceiro e no sétimo dia da sua purificação a água da fonte com as cinzas da parada, uma cinza da vaca vermelha. O caso é que tem uma fonte com um utensílio chamado choquet, que era usado para dirigir a água para dar de beber para vários animais. Nesse choquet, para enfraquecer a força da água, do impulso da água, tinha uma esponja. A água que está dentro dessa esponja não pode ser usada como água da fonte. É necessário que a água da fonte seja pega por um utensílio e colocar dentro dele essa cinza da paraduma. A água que está dentro dessa esponja, ela não está no utensílio, não pode ser usada. Como ele faz? Ele pega esse utensílio, esse choquete, ele pega a água que está nesse utensílio, porém não está dentro dessa esponja, e despeja no seu utensílio. Então, se vê daqui que essa esponja não é uma hatzitsa entre a água que está na fonte e o utensílio. Porque se fosse uma hatzitsa, seria considerado que a água está encostando e estacionando nessa esponja, e só depois da esponja indo para o utensílio. E você vê daqui claramente que mesmo algo que é mini beche enomino, uma espécie é o utensílio de pedra, esse choquete, e a esponja, um não é hatzitsa para o outro. Por isso, essa esponja, ela serve de passagem da água entre o utensílio de pedra e o utensílio que a pessoa vai receber para colocar a cinza da parada. É a mesma coisa com relação ao nosso caso, que a Mbraha perguntou, que tem essa fibra dentro desse esse mizraque, essa colher, que mesmo que são duas espécies diferentes, entre a colher e essa fibra, mesmo assim não é uma hatzitsa para o sangue do sacrifício. Fala para Shane Maia de Klish. Aqui não tem uma prova, talvez a água da fonte é diferente, que a água é menos densa do que o sangue. A água escorre facilmente mesmo através dessa esponja e não é uma hatzitsa. Porém, com relação ao sangue, que é mais denso, ele passa por essa fibra com mais dificuldade, talvez assim uma hatzitsa. Não tem uma prova dessa braita. E cadê Amri Ahri Pashatli? Porém, tem uma outra versão do que Rav Hisda respondeu, não estava claro. Bedam Kashi. Conforme essa segunda versão, sim, associamos a água com o sangue. É a mesma coisa, se com relação à água, essa esponja não é uma hatzitsa entre o tecido de pedra e o tecido que a pessoa está recebendo. Mesma coisa com relação a essa fibra, para receber o sangue no Mizdra. Porém, Bekomets Pasul, com relação à farinha da Minha, se a pessoa quando pega o punhado da farinha da Minha, o Komets, coloca no utensílio que tem uma fibra lá, essa fibra, sim, uma hatzitsa, uma obstrução entre a farinha e o utensílio, por vez que a farinha ela não escorre dentro dessa fibra, através dessa fibra, não como o sangue que sim escorre. Ele precisa colocar o punhado da Minha no utensílio sagrado para santificar essa farinha e depois sacrificar no Mizbeach. Nesse caso, a farinha não está sagrada, não se santificou. Viramos a página. Começamos uma nova Mishnah. Ve'atzai la Mizbeach asher lifnei Hashem. O pastor fala que o Kohen, ele estava fazendo as altas, os espirros do sangue do boi e do bode, separadamente, em frente à paróquia da cortina entre o Echar e o Kodesh HaKodashim, veio a Tzaira Mizbeach, ele saía para o Mizbeach. Ou seja, sair significa ir para o leste do Echar, o comprimento do Echar era entre o leste e o oeste, a parte mais interna é o oeste, onde estava dentro dele o Kodesh HaKodashim. Ele saía, ele ia para o leste, para em direção ao Mizbeach, o altar de ouro que estava mais para o leste, e ele fazia lá as azaot do sangue do Parahatat, do boi e do Seirahatat. Asher Mifnei Hashem é esse Mizbeach que está na frente de Hashem. Ze Mizbeach Azav, esse é o altar de ouro que estava na frente de Hashem, que estava dentro do Eichal, todo ele estava na frente de Hashem. Itrim Mechate Veyoret. Quando ele ia espirrar sangue no Mizbeach Azav, ele espirrava o sangue de cima para baixo. Pegava uma gota de sangue e jogava de cima para baixo em cada canto. O motivo que ele não espirrava de baixo para cima, fala os comentaristas, para que esse sangue não espirre de volta. Se esse sangue bater no canto e voltar a espirrar na sua roupa, o seu trabalho está inválido, porque ele está trabalhando com as roupas manchadas. Por isso ele jogava de cima para baixo sem nenhum risco de se manchar. Meihan umatri, de que canto ele começava a jogar o sangue no Mizbeach Azav? Mikeren Mizrahit Tzfonit. Conforme essa opinião, ele começava do Nordeste, Tzfonit Maravi, depois Noroeste, Maravi Deromit, depois Sudoeste, Deromit Mizrahit, depois Sudeste. E estava saindo do Kodesh HaKodashim, conforme essa opinião que abriu de Rabi Yossi Glili, a porta do Kodesh HaKodashim era no Norte, então quando ele saía, ele chegava primeiro no lado Norte. Vamos ver por que ele não espirrava o sangue no noroeste primeiro, ele espirrava no nordeste primeiro, agora vai explicar por quê. Ele ia para o nordeste e seguia para a sua direita, para o noroeste, depois sudoeste, depois sudeste. Essa é a Pirudirabi Osagrili. Vamos ver a Pirudirabi aqui, Vanagmara. Makom shu matril behatat al mizbeach hachitzon, o lugar onde ele começava a jogar o sangue do sacrifício de hatat, expiação, no altar externo. Era um simples sacrifício de hatat, que é sacrificado durante o ano, onde ele começava a jogar o sangue nos cantos do Mizbeach, que era no sudeste, e Mishama Yagomer al Mizbeach Apnimi. Era esse canto que ele terminava de jogar o sangue dos sacrifícios que para hatat do Seir hatat do Kippur, que ele estava jogar nos cantos do Mizbeach interno, Mizbeach Apnimi, que era no sudeste. Rabeleza, me fala Rabeleza, me como é homem. Fala Rabeleza que não. O Kohen Gadol não andava em volta do Mizbeach para jogar o sangue nos cantos. Ele ficava de pé, parado num lugar, e ele jogava o sangue onde ele estava. O Mechate, ele jogava o sangue. o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, ele media uma amá quadrado, meio metro quadrado. Então ele conseguia alcançar facilmente os quatro cantos. O Mechatev Al-Kulaleno, o Temilemata Lemala. Fala na beleza que o Kohen Gadol ia jogar o sangue de baixo para cima nos outros cantos que estavam distantes dele. Não tínhamos nenhum receio que ele ia se manchar, porque está distante dele. Hutz Mizu. Fora o primeiro Spihum, que aparentemente, conforme essa opinião, é no Nordeste, Sheitar Lefanav, que estava na frente dele, Sheanotem Milemala Lemata, que ele espirrava de cima para baixo, porque com relação a esse canto que está perto deles, temos o receio que ele ia se manchar, se ele ia jogar de baixo para cima. Kizal Tarosha Mizbeach, chama para mim, depois ele jogava na parte descoberta do Mizbeach, o topo do Mizbeach, sete vezes, com certeza o sangue do boi e do bode misturados. Vixiaré Adam, o resto do sangue que sobrava, e a Shofeha Lissod Maravish na Mizbeach Hitzon, ele jogava na base oeste do altar externo que estava na asa lá no pátio. O Mizbeach, que estava no pátio, tinha uma base chamada Yesod, que media uma largura de uma amá meio metro. Era necessário jogar o resto do sangue do boi e do bode na base oeste. Vixen Mizbeach Hitzon e a Shofeha Lissod Drumi. Quando ele tinha um sacrifício de Hatat, que era sacrificado no Mizbeach Hitzon, no altar externo, e seu sangue era jogado lá também, o resto do sangue era jogado na base sul do Mizbeach HaKitzon, não na base oeste. Continua a Mishnah. Elo velo mitarvim ba'ama. Tanto com relação aos sacrifícios de Hatat, que o seu sangue era jogado no Mizbeach HaZav, no Kippur, ou no Mizbeach HaKitzon, na Azara, o sangue que era despejado nessa base do Mizbeach HaKitzon escorria, ele tinha dois furos nessa base, nesse Esod, e o sangue caía no chão da Azara, através desse ralo, e escorria até uma ama, um riacho que passava no meio da azará e levava esse sangue. Veio Tzine Nahal Kidron, e o sangue chegava até um riacho chamado Nahal Kidron, o riacho do Kidron era um vale perto do Betamidash. Venim Karim Lagananim Lezever. E tinham tesoureiros do Betamidash vendendo esse sangue para os jardineiros comprarem para adubar os seus campos. O Moalim vai, se eles não pagarem, eles vão pegar esse sangue e vão estar roubando do Betamidash. Vai matando o Rabanan e falar a Breta. Viatzara Mizbeach. Posso falar que o Kohen tinha que sair de onde ele estava despejando o sangue na frente da paróquia, da cortina, ele saía para o Mizbeach. Matamos do mar, porque só tem que falar que ele saía para o Mizbeach. Ele não chegava a sair do Eichal. Amara Binechemia, fala Binechemia. Leficha Matsino Bepara Ba Alcola Mitzvot. Encontrando com relação a um boi do sacrifício de Hatat, em certas situações ele necessita fazer um boi que o sangue dele era espirrado também na frente da paróquia. Porém, encontramos com relação a esse boi, como o parque era Mashiach, seu Kohen Gadol cometeu um pecado, que o castigo normalmente é o sacrifício de Hatat, ele tinha que trazer um boi com leis específicas, ou par relembre da Varsha de Sibur, se o Tribunal Supremo falou que algo era permitido, e na verdade algo era proibido pela Torá, e o castigo disso é um sacrifício de Hatat, todo o povo tem que trazer um Korban Hatat, que é esse boi também. Shekohen Omed Chutz da Mizbeach. Com relação a esses bois, o Kohen está fora do Mizbeach, está mais para leste, dentro do Eichal, porém mais para leste, perto da entrada do Eichal. O Mazé Alaparoche Bechar Shomazé. E ele espirrava de onde ele estava, no leste, até a paróquia que estava no oeste do Eichal. Aí muita, uma distância grande, e ele espirrava em direção da paróquia. Também será com relação ao Parachatá de Usir e Achatá do Kippur, é a mesma coisa, nem se ele espirrar a distância, todo mundo vai falar o Pasuk. Depois que o Kohen ele espirrou o sangue em frente à paróquia, ele vai sair em direção ao Mizbeach. E Hanayá, onde ele estava espirrando em frente à paróquia, Lifnimir Mizbeach, ele estava mais interno ao Mizbeach, estava perto da paróquia, no oeste, não no leste. Isso a Torá veio diferenciar entre o par Reilem da Varshet Sibur, o par Koira Mashiach, do par e do Seir Achata do Kippur. Por isso a Torá fala, Veyatzai la Mizbeach, ele saiu em direção ao Mizbeach. Vamos lá, Taneita, uma outra braita. Essa era também com relação ao par Koira Mashiach, o boi que o Koira não tinha que sacrificar se ele cometeu algum pecado, que o castigo desse pecado é um sacrifício de Hatat. Lifnei Hashem, que o Koen Gadol tinha que jogar o sangue desse par, desse boi, nos cantos do Mizbeach HaZahav, o altar que estava na frente de Hashem. Matamud Lamar, por que o pastor tem que falar que estava na frente de Hashem? Já sabemos que esse Mizbeach HaZahav estava no Eichal, na frente de Hashem. Amar Rabbi Nechemia, fala Rabbi Nechemia, ele fixe matzino bepar, beser, shilom akipurim. Encontramos com relação ao boi e o bode do que é sacrificado no Kippur, Shekoen Omed Lifrim na Mizbeach. Que quando está mais interno ao Mizbeach, mais a oeste, perto da Parochet, uma zela Parochet, Bechash uma zé. Espirrando na Parochet, perto da Parochet, nesse momento de espirrar o sangue. Estava no oeste. Que a Rol Avze Ken, será que é a mesma coisa com relação ao Parochet na Mashiach? Tamudomar, falou o pastor que não. Mizbeach, Ktoret Hasamim Bifne Hashem. O altar que é sacrificado lá, um incenso sagrado, ele está na frente de Hashem. Asher Be'oel Melech, que está dentro do Eichá. Mizbeach Lifne Hashem. O Mizbeach está na frente de Hashem, ou seja, está mais a oeste, perto do Kodesh HaKodashim. Ve'em Kohen Lifne Hashem. Porém, o Kohen Gadol, que está espirrando esse sangue, ele não está na frente de Hashem. Ele não está perto do oeste. Está mais perto do leste, Hakeitz, como ele faz. O Melchus Mizbeach está mais externo ao Mizbeach, mais perto da entrada do Eichá no leste. O Mazé está espirrando a distância até a Parochet, que está no oeste. E Trimechatev, o rei da Mishnah fala que ele começava a jogar o sangue nos cantos do Mizbeach HaZahav, de cima para baixo. E começava, conforme a nossa Mishnah, começava do nordeste e ia para a sua direita, noroeste, sudoeste, sudeste. Fala Abraik, Tano Rabanan, e Trimechatev, o rei, Meirana Yamatri, de onde ele começava a jogar essas gotas de cima para baixo. Miquel Mizrahit Deromit, uma outra opinião, começava do sudeste, Deromit Maravit, ia para a sua esquerda para o sudoeste, Maravit Sfonit, para a sua esquerda para o noroeste, Sfonit Mizrahit, depois para a sua esquerda para o nordeste, deve Rabi Akiva, essa é a opinião de Rabi Akiva. Rabi Yosef Gliomé, fala Rabi Yosef como a nossa Mishnah, Miquel Mizrahit Sfonit, começava do nordeste, Sfonit Maravit para a sua direita para o noroeste, Maravit Deromit para a sua direita para o sudoeste, Deromit Mizrahit para o sudeste, mas como o Rabi Yosef Gliomé matriz, da onde Rabi Yosef Gliomé começava, que era o nordeste, Sham Rabi Akiva Posek, naquele lugar, conforme Rabi Akiva ele terminava. Mas como Rabi Akiva matriz, onde Rabi Akiva você tem que começar, que é no sudeste, Sham Rabi Yosef Gliomé Posek, lá Rabi Yosef Gliomé você tem que começar terminar no sudeste. Conforme Rabi Yosef Gliomé, o Kohen tinha que começar do norte. O motivo disso é porque a porta do Kohen tinha começado, conforme Rabi Yosef Gliomé estava no norte. E conforme Rabi Akiva, o Kohen Gadol tinha que começar a espirrar do sul, porque isso daqui é a porta do Kohen Gadol estava no sul. Isso depende da outra marca que vimos no tapim anterior, se tinham duas cortinas entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim ou só uma. Se tinham duas cortinas, a porta entre o Eichal e a primeira cortina era para o sul. Se tinha só uma cortina, então com certeza a entrada entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim estava para o norte. Falamos lá. De Kula Amamia, Beau Kerem de Pagar Berecha Loavid. Conforme Rabi Yosef Gliomé e também conforme Rabi Akiva. Quando o Kohen Gadol ele chegava perto do Mizbeach HaZahav, ele não jogava imediatamente no próximo canto que ele achou. Porque se fosse o caso, conforme Rabi Yosef Gliomé, ele jogava primeiro no noroeste. Porque ele está já próximo ao oeste, está vindo do Kodesh HaKodashim em direção ao Mizbeach HaZahav. Então ele chegava primeiro no noroeste, conforme Rabi Akiva, ele chegava primeiro no sudoeste. A questão é por que eles começavam do leste, conforme Rabi Yosef Gliomé, do nordeste, e conforme Rabi Akiva, do sudeste, porque eles tinham que ultrapassar o Mizbeach e começar do leste? Maitama, qual o motivo? Amar Shmuel falou Shmuel de Amar Kar, porque o pastor fala assim, Veatza el Mizbeach, ele saiu para o Mizbeach, Adenafik Mikule Mizbeach, ele saiu ultrapassar o Mizbeach, voltar em direção ao Mizbeach e começar. Conforme Rabi Akiva, do sudeste, conforme Rabi Yosef Gliomé, do nordeste. A questão de Rabi Akiva na Kiv Derech Yamin. A questão é por que Rabi Akiva está sendo que primeiro ele ia para o sudeste, depois sudoeste para a sua esquerda, depois noroeste, depois nordeste. Por que ele não vai para a sua direita? Lema Bederami Barecheskel Kami Efig. Talvez eles estão discutindo com relação a esse conceito de Rami, filho de Echeskel. Rami Barecheskel. Demar Rami Barecheskel. Rami Barecheskel. Yam Shassar Shlomo. O mar que fez Shlomo. O mar não é um mar. É um utensílio muito grande, que era um mikve. O mikve que Shlomo Melech fez, Omed Hashlem Asar Bakar. Ele estava suspenso sobre 12 estátuas de bois. Shloshah Ponim Safona, 3 para o norte. Shloshah Ponim Yama, 3 para o oeste. Shoshaponim Negba, 3 para o sul, Shoshaponim Mizraha, 3 para o leste. Ou seja, o pastor conta primeiro o norte, depois o oeste para a sua direita, depois o sul para a direita, depois o leste para a direita. Veyamalem ilemala, e o mar estava, esse mikve estava sobre esses bois, vekolahoreel baita. E essas costas dos bois estavam em direção ao parte de baixo do mikve, e as costas de um estavam em frente às costas de outro boi. Halamata, falaram para Ezequiel. Nós aprendemos esse pastor, shekol pinot chataponê, lo yu ela derechemin. Sempre quando o Kohen tinha que fazer algum serviço no Betar Midrash, tinha que se virar ou para a direita ou para a esquerda, ele tem que dar prioridade para a direita primeiro. Por isso o pasuk fala norte, oeste, sul, leste para a direita. Lamizra, dando prioridade para o leste. Mar itle deram barech esquer, conforme Rabi Yosef Eliezer. Então ele está seguindo o ensinamento de Rabi Barech esquer, começa do norte, do nordeste, depois vai para o noroeste, a sua direita, assim por diante. O mar letre deram barech esquer. E Rabi Akiva não é como Rabi Barech esquer. Quando Rabi Akiva começa do sudeste, vai para a sua esquerda, para o sudoeste. Talvez é uma machloca com relação a isso. Talvez Rabi Akiva sustenta que não é necessário ir para a direita necessariamente, pode ir para a esquerda. Fala-lo. Não é essa a explicação da machloca. De kule alma itleu deram barech esquer. Todos concordam com Rabi Barech esquer. Fala-lo. Behaka, behaka, meu filho. Talvez essa machloca de Rabi Osigli e Rabi Akiva. Mar savare alfinan panim mechutz. Rabi Osigli sustenta que associamos isso que foi dito com relação ao o mikve de Shomer que estava fora do Eichal, que temos que ir sempre para a direita com as alahot dentro do Eichal, com relação a jogar o sangue em volta do Mizbeach. Mas Savar Leal Fina, que foi breve aqui, nós não associamos isso fudido com relação ao mikve de Shomer fora do Eichal, para as alahot dentro do Eichal. Não tem uma prova daqui que Rabi Akiva discute com o que Rabi Barech Hezker diz que é ir sempre para a direita. Talvez isso só se aplique com relação às leis fora do Eichal, não dentro do Eichal. Temos que terminar amanhã esse assunto, não vale a pena perder. Vamos ver várias explicações da Mahoga da Bekiva e da Bilsigli no próximo DAF. Baruch Adonai Olam, Amen.